rolando, tá todo mundo comentando. Papo Alô!
Quarta-feira chegou e quarta-feira é dia de Papo Alô ao vivo. Tamara, sempre com uma entrevista importante e interessante pra você. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia aí pra todo mundo. Quarta-feira chegou. Como o Barney disse, é dia de Papo Alô e hoje a gente vai falar sobre saúde. Segundo o Ministério da Saúde, em 2020, o câncer de cólon fez quase 10 mil vítimas. Pra 2023, a estimativa de casos é de 45 mil. O tumor no intestino é um dos três mais comuns entre os brasileiros e recentemente aí ganhou nome, mais repercussão, porque foi a causa da morte do Rei Pelé, do Roberto Dinamite e recentemente a cantora Preta Gil também foi diagnosticada. Para falar sobre isso, quem veio bater um papo com a gente é o Dr. Raimundo Bechara. Bom dia, Dr. Raimundo, seja bem-vindo na Alô.
Bom dia aos ouvintes da Alô Cidade e bom dia para você também.
Doutor, o nome câncer de colo talvez deixe muita gente em dúvida de onde era o câncer. O que é e como que surge o câncer de colo?
É um tumor, né? É um tumor maligno. Câncer de colo, e quando fala do colo, é porque é um intestino grosso. Uhum. Né? E no intestino grosso é um órgão extenso que é estudado através da colonoscopia. Então a frequência do câncer de colo tem mostrado assim muito preocupante. Como você falou, né? Depois do câncer de mama na mulher, o segundo é o câncer de colo, e no homem, depois da próstata, do câncer de próstata, o segundo é câncer de colo também. Então, e assim, a prevalência tem aumentado e preocupado, porque além de pessoas de idade, como você citou, o Rei Pelé e o Roberto Dinamite, que a gente até assusta como é que a pessoa chega a falecer por causa de um tumor. E agora a Preta Gil, que está em tratamento, né? E aí tem uma diferença, posso falar? Que a diferença fundamental é que ela é uma pessoa mais nova, né? Nos Estados Unidos, o Pantera Negra, que foi um filme, em 2018, ele também era um atleta e aos 38 anos morreu de câncer do intestino. Então, o que está chamando a atenção, que embora seja uma doença mais de idoso, muito mais prevalente em pessoas acima dos 60 anos, começaram a observar a questão de câncer em pessoas mais novas.
E o que justifica essa mudança?
Uma série de coisas. Nos mais idosos, né? Porque evidentemente como as pessoas estão vivendo mais, né? Estão deixando de morrer por outras causas cardiológicas, diabetes, então passaram a evidenciar a presença do tumor em pessoas de mais idade. Nas pessoas mais novas, sempre tem que preocupar casos na família, sabe? Uhum. Então, porque o câncer no idoso, ele sempre foi prevalente, agora aumentou. Como você disse, né? São 40 mil casos novos, 20 em homens, é igual a prevalência em homens e mulheres. 20 mil, isso é pelo INCA, né? Instituto Nacional de Câncer. Nos Estados Unidos também isso é observado. E aí existe assim, por que que aparece? Existe prevenção primária. A prevenção primária é você ter uma qualidade de vida, fazer exercício, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, alimentação com muita verdura, com muitos resíduos, diminuir a ingestão de carne vermelha, comer peixe. Isso chama prevenção primária. Uhum. E a prevenção secundária é você fazer exame em pessoas que são assintomáticas. Então a pessoa chegou a 50 anos, já estão querendo passar para 45, mesmo sem sintoma, ele faz um exame preventivo, né? Lembrar que o sintoma preponderante é o sangramento. Qualquer pessoa que vai na atenção primária com sangramento, evidentemente que o médico deve fazer um pedido de uma pesquisa e encaminhar para o especialista que é atenção secundária. Isso existe no SUS, uhum. Né? Esse mês, é o mês de março, é o azul de prevenção de câncer de intestino, né? Uhum. E aí houve mutirões em Belo Horizonte, vários hospitais aqui em Juiz de Fora também, orientando para fazer colonoscopia. Que é um exame que incomoda, né? É um exame invasivo.
Tem muito tabu, né?
Muito tabu, tem muito medo. O pessoal tem medo até do resultado. E é um preparo ruim, né? Assim, de ser realizado. Ruim é o modo de dizer, porque tem que limpar o intestino, a pessoa tem que tomar muito laxante e com isso várias pessoas desistem, além do tabu que você falou, o medo da perfuração, que é mínima, mas é controlada, e também o medo do resultado, né? na realidade, a prevenção secundária, as pessoas devem começar a fazer exame aos 45 anos, colonoscopia. E isso existe pelo SUS, né? Em vários lugares, feito o Hospital Maternidade, o Hospital Universitário, Santa Casa, quer dizer, o acesso para todos é possível, né? E esses mutirões têm feito a possibilidade de melhorar o acesso ao exame, né?
Doutor, o senhor falou que um dos principais sintomas é o sangramento.
É o sangramento.
Além dele, o que tem que ficar alerta? Porque pode ser assintomático, né?
Pode ser. Isso é um grande problema. Maioria das vezes, né? Igual aconteceu, como você pode entender que o Pelé, né? O Roberto Dinamite, que são pessoas que não têm dificuldade de poder aquisitivo, uhum, para fazer exame, eu acho que é ligado mais ao tabu, porque passou muito tempo assintomático. E isso acontece, né? Nos tumores iniciais, a pessoa pode não ter sintoma nenhum. E outra coisa é que quando tem sangramento, na crença popular, se acha que é hemorroida.
Uhum.
Que também é o sintoma prevalente, o sangramento acontece. Então é assim, quando você pega uma pessoa muito nova, né, com menos de 30 anos que tem sangramento, você pode até pensar em doença hemorroidária. Mas quando você tem pessoa acima de 50 anos que tem um sangramento, que é visível, né, evidentemente que esse indivíduo tem que se preocupar, porque a possibilidade de não ser hemorroida é muito forte, né?
O senhor falou sobre genética, casos hereditários, hábitos também, que as pessoas...
Hábitos alimentares, né?
Hábitos. A questão do intestino preso, porque existe também um mito, não sei se é mito, tá? Ficar segurando as fezes, ficar sem ir ao banheiro, isso também pode ser uma causa?
Não chega a ser uma causa, mas é um dos fatores que preocupa, né? A pessoa, quando tem um hábito intestinal constipado, como você falou, que é a grande maioria, né? Porque a pessoa não presta atenção em alimentação, não presta atenção de se o intestino está funcionando normalmente. E é muito frequente nesse dia a dia, que é muito atarefado, a pessoa esquecer que ele tem que ter um hábito intestinal normal, de pelo menos uma vez a cada 2 dias, uma vez por dia, né? Quando muda esse hábito é que preocupa. A questão do intestino constipado, evidentemente que fezes em contato com o intestino, né? A preocupação de substâncias que podem causar câncer, mas isso não pode dizer que quem tem o intestino preso segurando
fezes
é um fator tão importante.
Uhum.
É importante também, mas é um deles, né? A gente sabe que as doenças inflamatórias, colite, doença de Crohn, a pessoa tem mais diarreia e tem mais prevalência também de tumor, sabe?
O câncer de cólon é no intestino grosso,
isso? Intestino grosso.
Tem algum câncer no intestino delgado?
Delgado é muito raro, né?
É?
O intestino delgado, até nesse ponto, que é mais difícil de fazer a pesquisa, tem um tamanho muito maior, né? De quase 6 metros. E o intestino grosso, há muito tempo que se faz colonoscopia. E evidentemente que é o local onde aparece o tumor. São adenocarcinomas, né?
Uhum.
São tumores bastante prevalentes. No intestino delgado, a prevalência é mínima, é menor do que de estômago, né? Então, assim, primeiro o câncer de intestino, depois o estômago, isso no tubo digestivo, né?
Uhum.
E depois você pode pensar em outros locais.
Criança, é possível ser vítima
de câncer de intestino? Qual? O que acontece é que algumas doenças familiares, como você falou, que tem a questão genética, aí pode aparecer em pessoas mais jovens. Em criança é muito raro, mas a polipose, os pólipos são doenças pré-cancerosas.
Uhum.
Existe uma doença familiar que é polipose familiar, que quando diagnosticado tem que fazer o tratamento mais precoce. Aí pessoas mais jovens, não chega a ser em criança, pode até acontecer, mas não é o mais prevalente, sabe? Agora, essas doenças genéticas, quando acontece um caso na família, toda a família tem que ser observada e avaliada com colonoscopia.
O foco sempre pai e mãe? Ou outros parentes também?
Primeiro grau, como você falou, pai e mãe. Prevalente, né? Porque se o pai ou a mãe tem polipose, 50% dos filhos podem ter. Uhum. Agora, de segundo grau, porque pode acontecer. Mas esse não é o prevalente. O prevalente é pessoas de mais idade, que nunca teve queixa nenhuma, que de repente começa a ter sangramento e alteração intestinal, e aí descobre que tem um câncer, que a gente chama de câncer esporádico. Não tem relação familiar. Esse é o mais prevalente, é o que a gente está fazendo a prevenção secundária com exames a partir dos 50 anos, para descobrir numa fase inicial ou retirar pólipos, que são doenças pré-cancerosas.
E como que é o tratamento? Descobrir que tem o câncer de cólon. E aí?
É isso, na verdade, né? É equipe multiprofissional, multidisciplinar. Uhum. O tratamento sempre é cirúrgico, né? Você tem quimioterapia e radioterapia, por exemplo, em pessoas que têm a lesão no reto, né? A radioterapia e a quimioterapia antecede a cirurgia, como está acontecendo na Preta Gil, uhum. E depois faz a cirurgia e complementa com quimioterapia ou radioterapia, se a doença estiver um pouco mais avançada. Mas o tratamento primário é sempre feito o diagnóstico, prepara o indivíduo em condições e o tratamento é cirúrgico.
E existe a possibilidade de remissão?
Remissão da doença, não.
Não.
Não. Ele diminui com radioquimioterapia, pode quase chegar a desaparecer, mas volta depois com muita metástase, então tem que ser retirado cirurgicamente e retirado os gânglios também. Né?
Para encerrar, doutor, eu queria que o senhor deixasse aí um recado de conscientização para as pessoas procurarem médico, fazerem check-up. É. Fazem tanto check-up de mamografia, as mulheres, tem o exame de próstata, por que não cuidar também do intestino, né?
Do intestino, né? É importante você comentar isso, né? Porque, na verdade, assim, é o mês de março, é o mês da prevenção, né? A gente hoje tem coloproctologistas do sexo masculino e feminino, homens e mulheres. Então, todo mundo deve procurar seu médico quando tem algum sintoma, ou na atenção primária, quando tem algum sangramento. Aí ele vai ser encaminhado a um especialista. E nesse caso, quando ele chega no médico especialista, sempre tem essa preocupação de tudo isso que a gente está comentando aqui, né? Existe a sociedade de coloproctologia em Juiz de Fora, né? Que faz mutirão, existe em Minas, e essa orientação, principalmente nesse mês, e dos casos que estão acontecendo, está levantando, assim, a preocupação de fazer mais exame preventivo, né? É isso, o recado é o seguinte: se você tem alteração, porque outra coisa é alteração do teu intestino, né? Você comentou de pessoas que têm intestino constipado. Se teve a vida inteira e de repente começa a ter diarreia, tem que pesquisar. Se teve mais o intestino normal e de repente começou a ficar muito preso, muito constipado, também tem que pesquisar. E aí um exame de fezes, com pesquisa de sangue nas fezes, é talvez o primeiro exame, o mais simples de ser realizado, né? A colonoscopia, de fato, é um exame que a pessoa tem que se conscientizar. É isso que nós estamos tentando divulgar, né? E como você falou, né? O exame preventivo é o que pode melhorar o prognóstico dessa doença.
Isso aí, então vamos nos cuidar, né?
Com certeza.
Doutor, muito obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui na rádio.
Muito obrigado a vocês e aos
ouvintes.
Ouvintes.
Tá rolando, tá todo mundo comentando.